Gente, quero agradecer então o Elvésio e a Aline por estar participando do debate de hoje, tá? Não sei quem quer começar primeiro, Aline.
Pode ser tu.
Pode ser? Então, boa noite. Queria agradecer também o convite e falar sobre a existência, né? O que vamos dizer desse filme cheio de reviravoltas. O que me chamou bastante atenção é que não tem definido, não tem um começo e nem um fim muito definido, né? Então, temos duas possibilidades de real, que seria então o começo, antes de começar o jogo da existência, e esse final que deixa aberto se realmente é o jogo ou não é o jogo. Então, em nenhum momento dá para saber exatamente o que é e o que não é o jogo. E a gente vê que tem uma briga entre o que é o real e o que é o jogo, e tem as pessoas que querem defender o real, né? E a gente vê que existe essa distorção da realidade e do virtual, né? E pensando no meio contemporâneo, a gente tem esse bombardeamento, né, de meios virtuais, onde a gente está imerso de uma forma que às vezes até é difícil entender, discernir até que ponto as coisas são e não são reais, de fato, né? O que chama bastante atenção também é esse constante medo, né? Da espionagem, das teorias da conspiração dentro do próprio jogo, né? Então a gente vê que dentro dos próprios personagens que estão jogando, a gente tem sempre a espionagem, em quem você confia, quem você mata, qual que é o seu instinto de personagem. E dentro do contexto contemporâneo onde a gente mesmo se encontra, é difícil, saber até onde a gente não está sendo um objeto de manipulação também. Muitas vezes a gente recebe cotidianamente, né, mensagens, interações, online, que não se sabe exatamente de onde começa e até onde vai. E acho importante a gente pensar nisso, né, até onde vai o real e até onde a gente não está sendo parte de um jogo, né? E onde a gente está fazendo, na verdade, uma divulgação de uma coisa que a gente não sabe o que realmente é. Então é importante refletir essa ideia do que até onde vai a capacidade de controle pessoal e das massas também, né? Que a gente faz parte, não existe um indivíduo sem uma massa, né? E para encerrar também esse primeiro momento, queria dizer para a gente também pensar nessa parte que a gente vai estar divulgando e vai estar fazendo parte como jogadores, como interativos nesses jogos e nessa vida virtual que a gente tem. E manter-se real não é necessariamente uma obrigação, né? Eu acho que o real, ele é muito. Ali, uma hora, a Allegra fala que o real, ele é seguro demais, né? E às vezes a interação que a gente cria, até onde a gente vai, faz esse próprio real não ser tão seguro assim. Às vezes é só uma ilusão nossa do nosso real, que às vezes a gente pensa que é um jogo, que é uma brincadeira, e esse real é muito mais complexo do que qualquer outro jogo, e os jogos trazem essa complexidade para a gente também. Obrigada.
Já que tu trouxe o assunto à tona, né, é bom a gente entender que o filme é de 99, né? 99, que a gente tinha conexão discada na internet ainda, talvez um pouco, alguma coisa iniciando ali da banda larga, mas a gente, rede social, acho que a gente não tinha nenhuma ainda.
Tinha as proto-redes, né? O ICQ, o
O
MSN.
ICQ, talvez, né? Mas toda essa parte de informação, né, e pensando hoje em dia na fake news, né, ainda estava longe, assim, pouco se informava ainda pela internet, né, não existia o Google ainda, acho que era o KD, talvez, né, E eu não lembro exatamente a parte de jogos de games, né? Mas eu acho também que era o que? A época do PlayStation 1? Alguém aí é gamer, sabe melhor, né? É por aí, né? PlayStation 1. Então é quando a gente começou a ter aquela primeira coisa do jogo 3D, né? Acho que nem se falava ainda de VR, nem nada, né? Mas ao mesmo tempo foi o ano de lançamento do Matrix, né? Mesmo quando o Matrix foi lançado. E eu acho que talvez até por causa do grande hype que teve Matrix, o Existence ficou um pouco fora assim, do conhecimento público. Né? Mas como essa época, essa virada para os anos 2000 teve muito dessa coisa tecnológica que estava em alta, ao mesmo tempo falando de coisas que não estavam acontecendo ainda, pareciam até bem ficção científica, mas a gente está aqui agora 20 anos depois discutindo e traçando total paralelo com a realidade. Né? Eu não sei se a Aline chegou a fazer alguma fala sobre a questão do Pierre Lévy, não. Porque o Pierre Lévy também, mais ou menos na mesma época, ele uns 3 anos antes, ó, escreveu um livro chamado O Que É o Virtual. Ele comentava que, na verdade, o virtual, ao contrário do que a gente começou a utilizar no senso comum, ele não está em oposição com a realidade. Né? O virtual, porque hoje a gente associa o virtual com a parte digital, mas ele nem sempre é só o digital. O virtual, por exemplo, ele comenta que pode estar uma semente, ela tem virtualmente uma árvore dentro dela. Se ela vai se realizar ou não, é outra história, né? Então, na verdade, o real está, o virtual está em oposição com o atual. É, quando uma coisa se atualiza, ela desvirtualiza aquilo que estava em potência para acontecer. É, uma palavra dentro de um vocabulário linguístico, né? Ou um meme, né? A gente tem uma série de possibilidades linguísticas numa língua, né? Num vocabulário. Quais que vão ter significado ou não, né? E se a gente pensar nos memes também, quais os que vão viralizar ou não, né? Virtualmente a gente tem possibilidades, quais aquelas que vão acontecer ou não, depende de uma série de coisas. Né? E é interessante isso porque no filme ele acaba muito pegando essa questão de que ele está tratando de jogos virtuais, mas que não tem nada de tecnologia da forma como a gente está acostumado a ver. Né? Ele, inclusive, ele é muito realista e, no máximo, tem aquela parte mais escatológica e nojenta que é característica dos filmes do Cronenberg. Tu comentou que tinha assistido alguns, né? Enfim, né? E são as possibilidades de jogos, né? Dentro do jogo, e assim vai. E até que ponto ainda é um jogo, ou até que ponto cada escolha que a gente faz dentro daquilo que a gente considera uma realidade não é um jogo que a gente está jogando também, que a gente aprendeu as regras, né? E que a gente está levando para frente achando que ela é igual para todo mundo e assim que é o universo. Enfim, não sei se tem isso.
O que eu acho interessante também foi ele colocar se o jogo, dentro do jogo, é o Existence, no Existence tem a questão biológica, né? Que o pod, ele é um bichinho ali, uma coisa criada a partir de matéria orgânica. Então, para os defensores do realismo, do real, né? Nesse sentido de realismo, eles, se a Allegra e o Pickle são realmente pessoas contra, né, esse virtual, faz muito sentido essa ideia de colocar uma coisa orgânica para mostrar que é possível adoecer, que é possível ter uma conexão que vai direto, né, no sistema nervoso, né, que se liga pela espinha. Então é uma analogia bem direta até de como isso influencia a gente como jogador, inclusive biologicamente, né, vai mexer com o sistema nervoso para um nível que é como se a gente estivesse literalmente plugado num console, num computador, num celular, enfim. Achei isso bem, bem interessante.
O Vestro, que é? começar já a tua fala, talvez?
Pode ser. Primeiro eu vou tentar falar sem o microfone, se estiver muito baixo aí atrás, porque me deixa um pouco nervoso ouvir minha própria voz lá do fundo. Bom, observando o filme, a percepção que eu tive foi de que existem alguns pontos centrais na narrativa e tal, que tem bastante a ver com o caráter distópico da obra do Cronenberg. Por exemplo, ele faz uma intersecção bastante reafirmada ao longo do filme sobre o que é mecânico e o que é biológico, e como essas coisas elas estão mescladas umas nas outras. E até mesmo o próprio conceito do jogo, quando a gente vai ver como é que ele se dá dentro do filme, na maior parte na realidade na qual eles passam a maior parte do tempo, né? Porque ao assistir o filme, acho que eu tive a mesma impressão que ela, que não dá pra você definir qual realidade é a real e quais são os games, né? Mas a gente percebe que dentro da realidade de jogo que eles passam a maior parte do tempo, que é na realidade que a Allegra ganha lá no final, a própria máquina ela é um ser, né? Ela é uma coisa biológica, portanto o game não pode ser nada mais do que um conjunto de sinapses, ou seja, o game é uma história que a pessoa narrou já diretamente dentro da mente da outra, de forma que aquela pessoa meio que experiencia aquilo, sei lá, como se ela estivesse vivendo, ou como se fosse uma memória. E esse caráter, a distopia do filme inteiro, a mim ela puxa muito pro lado da falsidade enquanto realidade, que a gente pode observar em outros filmes, tipo Inception ou Blade Runner. Você assistiu o filme e você não sabe realmente, todas as pessoas parecem que são de mentira, inclusive nesse filme tem uma pegada na linguagem audiovisual dele que é bem nesse sentido mesmo, que todas as pessoas têm etiquetas com o seu nome, todos os lugares têm placas que dizem o que eles são, mas nenhuma daquelas pessoas funciona realmente como ela diz que é, e nenhum dos lugares também serve para aquilo que ele realmente é. E bastante interessante.
Tem algumas falas também que parece bem de Avatar, né?
Sim.
Ele fala aquela coisa, daí quando ele não tá na ação, ele meio que trava, né, o personagem.
Sim, a gente pode observar numa das falas mais sutis dela ali, que é quando ela fala que o único jeito dela descobrir se o existência está funcionando é jogar com alguém amigável. Depois, quando a trama não pode mais seguir em frente sem eles jogarem, ela repete exatamente a mesma fala. O único jeito de eu jogar, de eu saber se tá certo. Então a gente... Essas coisas parecem indícios de que aquela realidade também é um jogo, entende? E essa é uma linguagem que a gente vê em outros filmes também. O irreal está dentro de outro irreal, que está dentro de outro irreal e nunca tem uma realidade. Uma outra coisa também que eu tinha notado, que eu achei bastante interessante do filme, foi o que você falou antes, um pouco antes, sobre a forma como o Cronenberg ele deixa ele faz uma aproximação entre aquilo que a gente considera repulsivo e aquilo que a gente considera atraente. Meio que parece que a tentativa dele é de tirar tudo aquilo que existe ao redor do sexo e deixar puramente o sexo para mostrar o jeito como ele é meio que, sei lá, sujo, banal, ou como as formas de as relações sexuais estão contaminadas por alguma coisa que eu não consigo identificar ao longo do filme. Mas a sensação que eu tenho, por exemplo, é que a Allegra, ao ficar insistindo pro cara lá aceitar logo o Bioport, por exemplo, a impressão que a gente tem é de um cara tentando logo transar com uma mina que é virgem, entendeu? Tentando convencer ela a transar logo, tanto que tem na parte que ela fala que o cara, que o Bioport dele já tá excitado, e ele fala, não, você tá louco, mas eu não tô excitado. E quando ela coloca o negócio dentro dele, ele fala, tá vendo, você já tá gemendo, entende? Ela meio que usa artifícios muito masculinos pra lidar com a ideia de que tem que penetrar o cara com aquele negócio. Eu acho que são os pontos mais relevantes da obra, assim, nesse contexto que eu poderia dizer.
Ele trabalha muito com a questão do fetiche, né? Tu falou que tu viu o Crash, né?
Sim.
Que é outro filme dele, que aí entra a questão do fetiche dentro do universo automobilístico, né? E que ele parece retomar isso no Existence de forma com a tecnologia daí, né? O quanto que a gente acaba transformando os nossos desejos, né, e até que ponto eles não são influenciados pela própria tecnologia, né? Se a gente for, enfim, pensar quais são os moldes de algo atraente hoje em dia e quanto isso está vinculado com alguma forma de consumo ou de produto, né?
A minha percepção é que ele utiliza dessas desses fetiches e dessas situações sexuais pouco convencionais para falar sobre como a gente não está realmente no controle total das nossas ações. Porque no Crash, por exemplo, os personagens são levados a tomar atitudes que eles não tomavam antes do início do desencadear dos eventos, mas eles se deixam levar por aquilo, por uma noção de que eles não conseguem, que eles não querem, / não conseguem controlar os impulsos, entende? Porque é uma sensação muito boa, que mesmo a sua vontade não é capaz de impedir. E isso a gente tem essa impressão também na hora que os games sempre tem aquele impulso, a tecnologia força aquele impulso da pessoa de fazer algo que ela normalmente não faria, tipo, gritar com o NPC ou lamber o porthole da pessoa lá, sei lá como é que é, não lembro não. Então, não sei, parece que ele gosta de tratar bem dessa ideia de que nós não somos totalmente senhores de nós mesmos, assim, com esse rolê do fetichismo e da sexualidade bizarra.
É isso, me lembra também o Vanilla Sky, né? Que chega um momento que o próprio Paiko, ele não quer fazer parte, ele quer jogar, mas ele não quer. Ele tem medo, por exemplo, de pegar uma doença, de infeccionar, enfim. E no Vanilla Sky mexe com essa barreira do até onde você quer fazer parte de uma coisa que você pré-escolheu, né? Então, você faz uma escolha de entrar num outro meio, num outro tipo de realidade, mas isso nunca está extremamente no seu controle, né? Porque essas realidades, elas ultrapassam simples desejos de limites básicos. É que nem a vida real. A gente às vezes entra numa e a coisa vira outra coisa. Se no real já é assim, no virtual, então é possibilidades infinitas e extremamente não controláveis, né?
É a sensação de que você tem que escolher as coisas antes de saber sobre o que você está escolhendo.
É.
E até que ponto, na verdade, tu fez uma escolha, né? Ou se tu, na verdade, foi... essa escolha, na verdade, ela está sendo pré-determinada por algo que tu não tem conhecimento, né? Tem um autor, Skinner, que ele fala muito da questão da ilusão do livre-arbítrio, né? Que a gente acha que a gente tem escolha de algo, mas, na verdade, a gente está fazendo parte, assim, de uma cadeia maior social que meio que moldou o teu comportamento daquele jeito, né?
É como ela diz no filme, a gente só tem o suficiente de livre-arbítrio para deixar as coisas interessantes.
Essa parte da distopia também é um pouco ambíguo pensar, porque ali tem uma briga entre quem defende o jogo e quem defende o real. Então, talvez quem defende o jogo pense que o jogo é, sim, uma nova utopia, né? Que é o ideal. Que se deva ser vivido mais o jogo do que a própria vida, né? Um dos personagens fala que se você jogasse, acho que ele fala 10 anos, 5 anos, você ia ver 500. Então, é uma expansão além da própria expansão do jogo. Então, você poder, de novo lembrando do Vanilla Sky, viver além da sua própria vida um tempo muito maior.
Uhum.
Enquanto uns acham extremamente atrativo, as pessoas entram em desespero, porque, pra mim, pelo menos, seria desesperador viver 500 anos, assim, nossa.
Uma
horrível.
Eu acho que seria agradável enquanto você estivesse vivendo com outras pessoas maneiras, assim, né? Porque 500 anos do jeito que tá agora seria bem ruim.
Assim.
Uma coisa também que eu notei durante a exibição do filme é que conforme você vai recuando realidades, os nomes dos jogos vão ficando mais reais, por assim se dizer. Que o primeiro jogo que eles estão jogando é o Existence, eles estão tipo entrando em existência, mas quando esse jogo acaba e eles retornam para aquela parte onde eles estão com o pod azul, o game que eles estão jogando é o Transcendence. Então primeiro eles transcendem uma certa existência onde eles estão para depois voltar para dentro dela. E outra coisa bastante interessante é que em cada uma das camadas de realidade pelas quais eles passam, eles estão do lado, de um dos lados da luta. Primeiro eles começam como agentes infiltrados da realidade, aí depois eles, dos realistas, depois eles estão defendendo a Antena Research contra uma investidora contrária, e no final eles já estão contra de novo o realismo. Então é totalmente desnorteante, e eles apontam isso dentro do filme, né, de forma metacinematográfica várias vezes.
O filme, ele parece que ele está toda hora em torno dessa coisa da existência, né? Da transcendência da existência, né? E do questionamento, né? De realmente estar existindo, né? Ou tu está virtualizando, iludindo a própria existência, né? Ele vai, conforme os jogos vão mudando, né, ele vai sempre, parece que questionando cada lado, né?
É, é uma boa visão. Eu não sei o que você acha.
É, eu acho também interessante que ela fala, ele tá curioso pra saber como vai ser o jogo, e ela fala que só tem como saber jogando, né? E esse é um problema dos jogos também, né? A gente chega com quests e objetivos que vão levando a gente longe, 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 e aí essa pegada de trocar de lado faz todo sentido, né? E isso, pra mim, de novo, voltando ao meu ponto de observação, isso remete muito ao real contemporâneo, né? A gente troca de lado dependendo do que está acontecendo. Algumas pessoas num nível um pouco complicado, né? Mas a gente vai vendo as distorções, a que nível elas vão chegando e a que nível que a gente está se envolvendo com isso. E essa realidade é virtual e o que é realidade real. Então, é sempre um... A gente, no meio virtual atual, eu acho que a gente está sempre sendo um personagem dessa... desse jogo maior que acontece, né?
Um outro aspecto bastante interessante sobre o filme é a questão da doença, né? Eu tenho realizado uma pesquisa com o professor Márcio sobre e a gente estuda bastante sobre a doença enquanto metáfora, e a gente percebe na hora que o pod dela fica infeccionado dentro de uma das realidades que ela no primeiro momento ela acredita que a infecção transpôs aquela realidade e passou para a realidade seguinte, na qual ela já estava. E depois ela entende que na realidade o pod dela estava tentando informar ela dentro do jogo de que estava infeccionada e por isso usou o arquétipo da doença para falar sobre o assunto. Aí a gente percebe que eles tratam nesse filme a realidade da mesma forma como as ideias. As ideias têm um mecanismo de alastramento parecido com o da doença, né? Só que diferente da doença, ela consegue ultrapassar as mídias, né? Porque ela consegue iniciar numa ficção científica e depois a gente transformar ela em realidade, como algumas coisas de Star Trek que hoje em dia são reais, por exemplo. Mas... E ele trata a doença, a metáfora da infecção da realidade virtual nessa forma, como se ela pudesse transitar entre o mundo real e o mundo irreal, e o mundo virtual, né? Dentro da mente das pessoas e dentro da própria realidade ali onde elas estão se encontrando.
É interessante, não sei a opinião de vocês, né? Mas em pensar como ele parece também toda hora está questionando essa coisa do você tem que jogar, apenas aceitar e se deixar levar, né? Mas ao mesmo tempo, os personagens que mais faziam isso, mais estavam agindo como autômato, né? E conforme as coisas iam acontecendo e a pessoa ia questionando, enfim, virando o protagonista da história, é que a coisa toda ia mudando e o próprio debate, o embate, na verdade, do filme, na questão do que eles estão fazendo, né, e o que é o real, etc. e tal, acaba se moldando conforme. E aí acaba o jogo, são elogiados pela forma como eles conduziram a coisa toda, né? E, enfim, parece que ele também faz um paralelo do jogo e do papel de cada um dentro de um jogo com a nossa realidade, né? Da forma das pessoas que, vamos só aproveitar a vida como ela é e seguir as coisas, ou vamos questionar e tentar procurar alguma coisa maior, e aí entraria o próprio papel da filosofia, talvez, né?
Eu acho que quando o designer do Transcendence critica, por exemplo, o roteiro que estava acontecendo dentro do Existence, tem muito a ver com essa questão de, às vezes, você está fazendo uma coisa, digamos assim, inocente, né? Uma forma de lazer, por exemplo, que jogo é lazer, né? E você está criando esse lazer e a partir do momento que extrapola a capacidade de você separar isso. Então, assim como você pode gerar vícios, por exemplo, em jogos ou em meios online, ou em outras coisas que abstraiam a realidade, como droga, sexo, enfim, literatura. As pessoas podem se viciar em várias coisas, e eu acho que a tecnologia, ela amenizou muito a gente perceber os vícios, né? Porque as pessoas, elas estão conectadas o tempo inteiro, e elas não percebem que elas estão conectadas. Então, ali, quando... no final, que a Allegra, ela aponta a arma, depois de matar, né? Ela aponta a arma pro rapaz que interpretou o garçom, que ele pergunta, a gente ainda tá no jogo? Às vezes, eu acho que no real, a gente não sabe até onde a gente tá também. Então, às vezes, uma brincadeira inocente, um meme, aí começa aquela coisa do que é problematização extrapolada, do que é a problematização inconsciente, enfim. E acaba esse problema do até onde o real tá ali de boa e até onde o virtual ele é inofensivo, né? Porque eu acho que a partir do momento, depois desse boom aí da internet mesmo, que conectou, que trouxe informação, que trouxe a possibilidade de falar de boa com alguém em outro lugar do mundo de uma forma muito mais rápida, né? Acabou que a gente não percebe o quanto as falas e as ações como jogadores desse virtual, como viventes desse virtual, acaba sendo realmente um impacto, né? A gente vê que protestos, política, tecnologia, pesquisa, é muito mais rápido. Então, a quantidade de pessoas, por exemplo, no Brasil, né, se formando e pesquisando e conseguindo vagas e conseguindo acesso à informação muito mais rápido, né? Você vê que uma pessoa agora, independente da classe social, a maioria delas tem um mínimo de acesso à tecnologia. Porque você vai numa biblioteca pública, você tem um computador. E uma biblioteca pública é um acesso para todos, né? Então, meio que agora a gente está como no transcendência. A gente não sabe se a gente está no jogo ou se a gente está no real. Não tem essa delimitação muito clara.
Acho que é o que ela disse faz bastante sentido, mas no sentido de que a gente não consegue enxergar dentro das próprias realidades que nos rodeiam qual delas é mais real do que as outras, porque todas parecem igualmente falsas. E ao mesmo tempo todas parecem igualmente reais também, depois que você... parece que dentro do filme ali a questão da transição faz com que seja mais... A transição entre uma realidade e outra causa uma espécie de apagamento na realidade anterior. Faz com que ela pareça irreal, entende? E esse movimento é um movimento psicológico, né, já observado, que é quando você absorve um novo estilo de vida, o estilo de vida anterior ele parece artificial. Ele não parece ser tão natural quanto ele era quando você vivia aí.
O que é legal no filme é que toda hora eles estão testando a realidade, né? Tem vários planos que eles estão tocando os objetos, ou que ela está pegando os objetos e jogando por lá, né? Testando a areia. O filme é do mesmo ano de Matrix. Na Matrix também fala a respeito desse corpo plugado que se perde numa realidade. Também ajuda a gente a questionar, será que a gente está numa Matrix? Será que nós não somos uma simulação apenas de um deus tecnológico? Qualquer coisa nesse sentido, né? E eu acho muito curioso aquele animal que aparece algumas vezes, né? Que talvez... Será que não é ele que sinaliza que eles estão no plano do jogo? Porque ele sempre é uma aparição muito pontual, né? Não faz parte de outras conexões, assim, não tem a ver com os animais mutantes. Ela é uma mutação que está ali, parece que para sinalizar. Tanto em algum momento ela diz que é o sinal do fim dos tempos, né? Um presságio, é um aviso, né? Que é o que é curioso também a gente pensar aí. Ajuda a embaralhar toda a nossa cabeça, né? Mas pensando nessas questões sobre o que é o real, o que é o virtual, Matrix acaba aprofundando a nossa crise sobre a realidade, né? Afinal de contas, nós temos existência, nós somos uma simulação também do mundo divino. Acho que nos leva a pensar justamente nessa relação difícil do livre-arbítrio e do destino, né? São dois conceitos que são opostos, mas que a gente às vezes usa de uma forma complementar, né? Eu tenho livre-arbítrio, mas no final das contas eu tenho destino, porque se não aconteceu um acidente comigo, foi vontade de Deus, né? Mas se foi vontade de Deus, eu tenho um destino, não tenho livre-arbítrio, né? Então...
faz o que é mais contigo, faz o que, sei lá,
enfim, no caso a gente está, então, todos nós somos jogadores, né? Independente do que esteja acontecendo, nós somos jogadores nesse universo, está cumprindo um papel.
Mas tem um ponto interessante que eu ouvi agora também, que é, parece que ao mesmo tempo que tem esses jogadores do existência, do transcendência, né, dos conspiradores do realismo, os conspiradores do realismo, eu acho que só um deles aparece no transcendência final. É?
Não, todos são jogadores, todo mundo aparece no final, né? Todos os caras são
feios. Mas aqueles do início da existência não aparecem depois. Que tem um monte de gente andando no mercado, os que estão no fundo trabalhando lá na açougue. Tem os NPCs.
Existem NPCs.
É. Uma coisa muito engraçada.
Mas eu acho que isso casa com o que ela tinha dito sobre. Não sei se foi ela ou se foi o Márcio, que conforme você vai ficando mais crítico, por assim dizer, conforme você vai tomando o protagonismo do jogo, você vai deixando de ter esse movimentar o tonto onde você parece um NPC e começa a se tornar o jogador. Eu acho que tem muito a ver com isso. Alguns dos personagens que o cara que introduz o NPC mesmo no game, ele aparece depois no Transcendence como um dos jogadores comentando: ah, meu personagem tava meio chato, eu não gostei do meu sotaque.
Eu acho que, assim, mais ou menos na mesma época, assim, 99, tava muito em alta a questão do Big Brother. Se salvo engano, tava em ascensão a ideia de um jogo que era o Second Life, que é a plataforma que, enfim, gerou uma grande polêmica, que todo mundo tava meio que se entregando a essa possibilidade de você criar uma vida totalmente nova no ambiente virtual. Se você é um fracassado na vida real, lá você pode ser um todo poderoso e tudo mais, né? Então se fala muito a respeito desses corpos plugados, que não são nessas consequências mais radicais como nesses jogos aqui ou no Matrix, mas em que você se perdia de fato na possibilidade de um mundo virtual. Né?
Inclusive no Second Life, empresas migraram dentro do Second Life para vender coisas lá.
Sim. É, e a gente também foi parar para pensar num sentido cronológico, né? Naquela época também, em 99, tava o medo principal da galera era o bug do milênio, né? Tava todo mundo meio receoso com o que as novas tecnologias e as novas possibilidades iriam trazer pra gente. Acho que não foi essas duas não foram as únicas distopias tecnológicas que rolaram naquela época lá, mas no momento não me vem nenhuma na mente, mas quando eu assisti o Existence a primeira vez, eu lembrei de algumas, assim, não foi... Então, e com fazem esse bug, eu acho que eles estavam explorando muito essa ideia do que a gente poderia fazer no mundo virtual, né? E de como que a gente ia usar essas virtualidades. E a gente fazendo uma ponte para hoje em dia, no Existence, eu acho que ela fez uma ponte bem maneira no início, que era essa ideia do que o Cronenberg estava falando tanto tempo atrás, de que a gente ia chegar num ponto que o virtual e o real ia estar tão encavalado, ia estar tão mesclado um no outro, que a gente já não ia ter muita certeza de nada, de nenhum dos dois lados. O que estava realmente real?
O que Matrix tenta explicar pela ideia do déjà vu, né? Então, é uma falha na Matrix, né? Quando você tem aquela impressão de que você já viu alguma coisa e é tipo um double take da tua mente, né? Você vê, parece que já viu de novo, né? Então, aconteceu alguma falha nessa Matrix, na simulação, né? O Léo tinha falado sobre algumas questões da fantasia, que acho que combinam com um processo que é, se você se questionar a todo momento, durante o dia, se você está no mundo real ou se está no sonho, você pode depois começar a ter sonhos lúcidos, né? Essa medicação que se faz, toda hora você faz essa pergunta ao longo do dia, assim, será que eu estou sonhando? Né? E se você vai questionando essa realidade, futuramente você pode interferir na realidade onírica, ou então você acordar pro fato de que você tá numa realidade sem saber. Então é tudo muito maluco.
Eu só queria aproveitar o gancho aqui de... Mas não pensar a questão de real ou não dentro da tecnologia, mas pensando no ano de 99 como um todo, um dia desses eu vi um vídeo ensaio, né? Falando sobre cinema no ano de 99, e ele viu que foi muito frequente, né, o questionamento da realidade, mas não só no plano real versus virtual, né? Mas também a realidade em termos da fantasia, né? Da imaginação, que é o mesmo de questões de transtorno psiquiátrico, às vezes, né? É o mesmo ano do Clube da Luta, é o mesmo ano do Sexto Sentido, do Beleza Americana, do De Olhos Bem Fechados e do Quero Ser John Malkovich. Então, não sei o que vocês acham, né, sobre essa colocação de ter um espírito do momento muito forte de questionamento do que é real ou não, né?
Não, eu sou mediador, vocês são os convidados.
Bom, como trouxeram a mesa, inclusive o Matrix, eu acho que uma parte interessante que a gente sente, eu pelo menos sinto muito, é essa questão do prazer proibido e permitido com jogos e com cinema e com a literatura e com tudo que extrapola o real, que não está para saber se é real mesmo também, a nossa realidade atual. Será? Enfim.
Está se complicando o que a gente está falando, real, realmente, realidade.
Né? Porque no Matrix tem um momento que eu não lembro o nome do personagem, mas o cara delata todo mundo lá para poder, por exemplo, ele diz assim: pô, ferrei com geral, mas tô comendo aqui meu rolê e, tipo, isso vale a pena. É uma simulação maravilhosa da minha vida. E a Allegra fala a mesma coisa pro Michael também. Ela fala assim, faz isso interessante. Então, você matar alguém, quando ela diz, é só um jogo. Foda-se, mata aí mesmo. Então, é essa coisa de você poder fazer coisas absurdas, que nem matar alguém, roubar um banco, e você se apaixonar pela própria simulação, né? Se eu não me engano, tem um filme também. Ah, não, é no próprio Matrix que ele fala, essa loira do vestido vermelho. Também é uma simulação. Você pode se apaixonar por ela o quanto você quiser. Então, essa coisa da simulação e o encantamento dela, eu, pelo menos, acho que até certo ponto ela é uma coisa saudável. O problema é quando a gente chega num momento que a gente é dependente dessa simulação para ser feliz. Então, você chega, por exemplo, às redes sociais, né? As pessoas não vão lá mostrar desgraça, não sei se é luto, né? Então, você vê as pessoas sempre felizes, então você tem uma necessidade de expor uma felicidade, certo? Então, quando você acaba trazendo uma coisa tensa da realidade, morte, violência, fascismo, enfim, você acaba causando um choque, porque aquela realidade ela é abstrata do que a gente aceita por real, né? Então, quando você está confortável na sua vida, vivendo a sua vida com seus privilégios e as suas vantagens que você adquiriu ou que você já nasceu com, e você vem um choque de um lugar que você não espera, você está ali, por exemplo, jogando um jogo e daí, de repente, né, vem um troll encher o seu saco online. Ou você está na rede social ali, passando sua página lá de boas, tararara, por uma notícia que, por exemplo, uma pessoa trans foi assassinada. Mais um. Então, não é uma coisa que é agradável a se ver. E essa simulação, esse questionamento da simulação, que no Matrix tem o próprio Neo, e ali no Existence a gente tem o Parkour, essa questão de você sabe que é uma simulação, até certo ponto você sabe, mas você está desconfortável com isso. Você questiona isso. E acho que isso a gente poderia trazer mais no cotidiano. A gente está muito... muito alegre, a gente tá muito assim, não, eu preciso jogar, eu preciso conectar, você tem que jogar comigo, a gente vai jogar agora e tipo, chega, eu não quero mais essa realidade chata e confortável que a gente tem.
Por um lado, isso tem muito a ver com o que o Jean Baudrillard diz em Simulacros e Simulação, que simular é fingir ter o que não se tem. Essa ideia de simulação, fingir ter o que não se tem. A gente a todo momento faz isso no mundo virtual, né? Fingimos que temos uma vida maravilhosa, né? Temos várias intervenções que constroem nossa faceta virtual, que não cabe lá o teu personagem que é dramático, que chorou lá atrás da porta, os problemas que você tem, é sempre uma projeção assim, feliz, rica, com viagens, etc, etc. E a simulação não está só na vida virtual, está no mundo real. Você pode simular um orgasmo, simular que você gostou de um crush que você ficou, mas foi péssima a ficada, mas você está lá fazendo cara de que gostou, né? Enfim, existem vários contratos sociais que nos obrigam a certas simulações também, né? Mas é curioso que você trouxe para nós, porque isso fala muito a respeito de várias crises, eu acho, que começaram a se proceder nessa virada de milênio, que tem a ver justamente com o que é o sujeito, o que é a realidade, que são perguntas que vão sendo levantadas, né, constantemente. É, hoje já se fragmentou tanto a ideia do sujeito, aquela ideia unitária, coerente, contínua, que se fala muito em pós-sujeito, nós somos pós-sujeitos, essa noção que aparece aí da conexão do corpo mecânico com o corpo orgânico é muito de um corpo pós-humano. Esse corpo pós-humano é um corpo que a gente ainda não sabe nem lidar com ele. O que seria esse corpo, né? É tudo produzido a partir de próteses, próteses culturais e próteses também artificiais, né? O fato de você usar uma lente de contato, um marca-passo, né, já te coloca dentro de uma realidade que parece para nós muito distante, mas já somos ciborgues de algum modo, né? Então, se a gente está dentro dessa crise, espero que chegue um plot twist que em algum momento eu me dê conta de que ou já morri, ou estou num jogo, ou sou uma simulação. Eu quero que em algum momento isso aconteça. Então, fortemente esse tema já apareceu no nosso jogo. Então, ó, 99 várias mensagens desse tema apareceram logo no jogo. Então a gente tem que ficar preparado, porque daqui a pouco a ideia do real pode aparecer. Isso.
Quem sabe esse momento apocalíptico que a gente está vivendo não seja só o fim do jogo chegando e a gente vai todo mundo acordar e falar: caralho, o que foi isso?
Né?
A gente errou muito nesse jogo.
Vamos tentar de novo? Bom. Essas questões, as últimas questões levantadas também me fizeram pensar bastante sobre como esses filmes em 99, eles estabeleciam vários questionamentos sobre a experiência vicária se tornar melhor do que a experiência real da pessoa, entendeu? Ou mais apurada, e também sobre como a virtualidade vem se tornando real e como o real vem se tornando virtual. Mas eles não levantam quase nunca a questão sobre se o real e o virtual estão entrelaçados e são únicos, ou são facetas da mesma coisa, ou se eles são duas coisas diferentes que só a experiência humana diz, né? Porque a gente não tem...
Sobre essa frase, surgiu um questionamento aqui sobre aquele lagarto de duas cabeças, né? Se cada cabeça não estaria representando uma a virtualidade e outra realidade... num corpo só, assim.
Que vai ser usado como arma.
Justamente.
Pode ser. Eu acredito que é uma ótima visão das coisas. Eu acho que aquele lagarto, ele, na realidade, nas minhas anotações, tinha colocado ele assim como um corpo que foi modificado para ser utilizado como arma, e que esse era o questionamento que ele levantava. E essa questão do debate que o Matrix levanta algumas questões que o Cronenberg no Existence, ele meio que, para ele, essas não são questões reais, porque o Matrix, ele fica se debatendo sobre o jogo, vamos jogar o jogo ou não vamos jogar o jogo, vamos lutar dentro da Matrix para lutar fora, para poder nos libertar fora da Matrix. E o Cronenberg já diz: mano, todos os espaços são Matrix, vai passando de um para o outro, e é isso.
O que me lembrou, daí talvez o Márcio argumente melhor, a questão da teoria dos jogos de linguagem do Wittgenstein, eu acho, né? Que fala que a gente é incapaz de se apropriar da realidade inteira. Que a gente tem sempre que recortar ela, e dentro desse recorte tem jogos ali, de linguagem, de regras que a gente acaba criando em determinado tempo e espaço, né? E como isso vai mudando conforme o tempo passa, conforme o lugar que tu tá, né? E não deixa de ser um jogo, toda vez que tu tem, e até como tu tinha comentado, né? A gente tem que estar lá no Facebook, no Instagram, postando as coisas de acordo com a norma que foi estabelecida, que é legal de se fazer dentro do Facebook e do Instagram, mas se tu tá fora disso hoje em dia, tu também não tá exatamente na realidade, né? Uma vez que todo mundo tá lá, e às vezes a pessoa, tipo, ah, mas tu não tava lá, por isso que eu não te avisei. Ou né, tu não ficou sabendo de algum aniversário, ou se tu abandona o WhatsApp mesmo, acabou, né? É. Tu é esquecido, assim, por todo mundo, e ninguém vai te ligar, né? Então você tem que estar meio que dentro do jogo, porque lá é onde está a realidade agora, né? E será que se a gente estivesse fora dele, a gente ia estar mais perto do real do que dentro dele?
E concordou com vários termos de uso que são bastante nebulosos, né? No sentido de poder ter acesso só às fotos, seu áudio, só... Então a gente tá... As teorias da conspiração que você falou antes, né? Que são muito... próximas de nós, porque tem toda essa questão de as pessoas podem estar observando o que a gente está fazendo diante de um notebook, que podem estar captando a câmera ou...
A localização, que é o pior.
Localização do celular, etc, etc, né? Então, a gente participa do jogo, mas a gente tem que pagar um alto preço para participar desse jogo, né? Para ficar inteirado dentro da realidade, né? Dessa realidade virtual, né?
E ninguém lê os termos de uso, né? Eu vi a polêmica do Pokémon GO, eu ri muito com aquele jogo, eu não joguei, né? Infelizmente o celular na época não suportava. Mas eu vi as polêmicas assim, Pokémon GO pede a sua localização, acesso às suas fotos, às suas mídias. Gente, o Instagram também. Uber também. Tipo, todos os aplicativos que você vai usar, geralmente você tem alguns que você consegue liberar o uso sem aceitar tudo. Já tem outros que você não libera o uso sem aceitar tudo. E os termos de uso estão sempre se atualizando. Eles têm obrigação, por enquanto, de te informar as atualizações. Porém, ninguém lê as atualizações. Você concorda, 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 concorda. E aí você chega numa rede social e...
Gosto, né? Tipo, ai, não queria, mas se eu não concordar, não posso usar.
Eu não vou fazer parte do novo... real, né? Eu vou ficar, que nem você falou, desconectado e fora de tudo. E esse fora de tudo, né, que remete a esse real, muitas vezes é essa coisa de aceitar os termos de uso, né? Então, pra se manter no grupo da família, você tem que fazer algumas escolhas. Ou você deixa desativado, ou você deixa lá soneca por 300 anos, enfim. São escolhas que às vezes a gente realmente não tem, né?
A gente pode lembrar de outros filmes que lidam também com essa questão de jogos. Um é o Gamer, se não me engano, que eles acabam implantando um chip na cabeça das pessoas e elas se tornam uma espécie de avatar de um jogo virtual. Então, assim, é tão louco o filme que é como se trabalhasse com as pessoas se tornam personagens do The Sims, é como se fosse isso. Então elas têm a sua vida normal, mas elas, em determinado momento, quando elas entram numa plataforma que é extremamente realista, elas se tornam parte do jogo. Então uma mulher lá, para conseguir dinheiro pro filho, ela se torna uma dessas personagens de jogo. Então ela é uma prostituta dentro desse universo do jogo, né? E daí tem outros lá, presidiários, que eles são obrigados já por contrato estatal de já serem jogados num jogo de guerra. Então eles têm que sobreviver e tudo, né? Daí, como eles são presidiários, o Estado não se importa muito com isso. Mas é muito curioso, porque esse filme até me fez lembrar uma época que eu tinha o The Sims no celular. Eu comecei a jogar assim de patifaria, né? Porque não tinha o que fazer, experimentei e tava jogando aquilo lá. Mas chegou um ponto que eu comecei a achar tão irritante aquele jogo, que era... foi quando eu tomei consciência de que tudo era parecido com a minha vida real. Eu acordava, trabalhava, voltava pro trabalho, depois encontrar meus amigos, fazer uma festinha só no final de semana. Então eu tava reproduzindo no mundo real todas as coisas que eu já fazia. Então aquilo foi meio perturbador pra mim, eu parei de jogar, porque era uma coisa meio esquizofrênica, mesmo que o jogo fosse bem tosco, porque era de celular, mas aquilo me deu um bug, assim, né? Na consciência que foi muito curioso.
Acho, começou com o Tamagotchi, né? Tu alimentava um bichinho que não existia, né? Que deixava o cachorro de lado para dar comida pro Tamagotchi.
Não, e um outro movimento que é bastante interessante é que quando eu era criança e ficava querendo jogar, só queria jogar videogame e tal, meu pai falava pra eu parar de ser alienado. Para de ser alienado, larga isso aí. E eu, tipo assim, agora faz tipo, uns 2 meses que ele teve coragem de fazer um Facebook e comprar um smartphone. E porque foi uma pressão muito grande de todo mundo da família, falando, você tá ficando alienado, que você só fica aí nessa roça aí, sem fazer nada. Sem... Porque ele ficava só cuidando de vaca e de plantação o dia inteiro, em vez de mexer no celular, entende? Então ele se tornou alienado por estar fora do sistema que eu entrava e era alienado dentro quando era criança, né?
Eu acho que o Cronenberg, diferente do Matrix,
o Existence,
ele é muito mais irônico. Você tem a salvação. Difícil não ver o Neo, claro, assistindo todos, não só o primeiro, como Messias e como uma, quase que uma confirmação do que é a Matrix, do que é, Zion, do que é a Terra Prometida. É... E ali não, né? Você está conspirando para quem?
E, sem contar que todas as pessoas que estão lutando pelo realismo estão dentro do jogo, né? O que é muito irônico. Eu acho muito.
É, não tem como lutar fora do jogo.
Não tem como lutar fora do jogo.
É. E tem essas múltiplas camadas de jogo, né, que remetem a essa noção do Mizanabim, né, que é cair no abismo, né, então um jogo dentro do jogo, dentro do jogo, dentro do jogo. Parece que fala quase de uma existência meio kardecista, assim, tipo, vários planos que você vai reencarnando em jogos diferentes para cumprir a sua missão, né? Que acaba sendo mais ou menos isso. Você tem que entender qual que é a sua missão. Mas você só pode entender se você jogar também, né? O que é muito, faz parte da ideia da vida. O que é a vida? Né? Como que a gente entende qual que é o nosso objetivo de vida? São os discursos, são nossas interações que falam, ah, nessa vida aqui específica você tem que se casar, ter filhos, ter um cachorro, ter um emprego, lá, lá. Isso vai fazer você ganhar o jogo no final das contas, né?
É, o destino, na verdade, é uma quest oculta, se for pensar.
É, o Existence enquanto jogo ali dentro daquele filme, a gente percebe que ele só existe... A única coisa que ele é, de fato, é uma sala de... uma loja de videogame. Porque eles estão jogando Transcendence quando eles entram no Existence, finalmente, né? E lá é só uma sala de videogame onde eles arrumam um outro game pra entrar dentro do outro game. Então, tipo, na realidade, o Existence é um game que vai te possibilitar jogar qualquer game. Ela chega lá e vê vários jogos que ela não conhecia. A impressão que a gente tem é que lá é tipo o lugar onde você vai escolher, onde vai reencarnar mesmo. Fica escolhendo experiência. Inclusive nessa, agora enquanto eu tava vendo, percebi que um cara comprava a experiência de bater de carro. A caixa que ele tava levando no game dele era Hit by a Car, o nome do game. Você faz diálogo com o Crash.
Mas esse Crash é do Carmageddon.
Ah. É mesmo.
É esse, é um clássico.
Não, e é interessante que no, na experiência do Existence, eu não sei se no Transcendence também, mas o é dentro da igreja, né?
É.
Já começou. Ele começa a Existence num barraco, um bando de nerd, né? Tudo óculos, vai, ela é meio tímida, não sei o que lá. Depois todo mundo bem vestido, sim, ela com o cabelo atrás da orelha, numa igreja.
Até falando agora que tu falou do cabelo, eles tentam situar a gente um pouquinho com essa coisa do cabelo dela, não sei se vocês perceberam. Cabelo liso numa parte, aí quando tá numa outra existência, o cabelo meio-meio e o cabelo crespo na dentro, da dentro, da dentro. Assim.
Quanto mais pra dentro de realidade, dentro da outra, mais crespo o cabelo dela vai ficar.
Mais crespo.
É, e tem essa pira do retorno, né? Você precisa retornar a algum lugar. Então, todas as possíveis existências dentro do filme, se jogo real ou se jogo dentro do jogo, e no Transcendence ainda fica, será que ainda é um outro jogo que a gente está dentro do jogo? E até é engraçado que tem uma parte do Existence que eles também entram, porque eles usam outro pod. Então é um acesso a um outro acesso.
É bem como a tecnologia, né? Cada vez menor, cada vez mais dentro da gente, cada vez mais acessível a gente.
E você poder carregar, né? Um PC.
Pode carregar, exatamente.
Um gabinete a gente não podia.
Não tem fio.
E vai piorando, né? Diz que tem o tal do Google Glass, que por enquanto ainda não é acessível, né? A todos. E cada vez pior. Mas tem essa pira de retornar a algum lugar, eu acho que a gente tem isso muito no nosso entendimento de real, né? Então a gente acha, por exemplo, através das religiões, que a gente vai retornar a algum lugar. A gente vai para perto de Jesus, a gente vai para perto do plano superior, a gente vai para perto da transcendência espiritual, a gente vai para o inferno, a gente vai junto, entendeu? Tem essa coisa do... A gente precisa retornar para algum lugar, a gente não está no lugar ideal nesse momento. Eu acho que nesse sentido, isso aproxima da real distopia que a gente vive, né? A gente põe como um céu alcançável distante do que a gente está. Então, para algumas religiões, por exemplo, aqui não é o inferno, mas não existe inferno. Então, a gente não está no céu. Porém, a gente não está no inferno e nem no purgatório. A gente está em alguma existência aí, no meio de algum lugar perdido no universo. Então, a gente tem que chegar a algum lugar. Então, essa ideia do retorno ali fica muito... mostra essa necessidade extrema de um retorno e essa turvidão, digamos assim, de você não poder saber em qual das partes de próximo ou distante desse retorno que você está.
Interessante. Queria voltar àquelas comentários antes sobre o Crash, Estranhos Prazeres, né? É o de 96, o filme.
96.
Foi uma... 95?
97,
acho. Não, acho que é 96. Tá, pô. Não sei, enfim, alguém está enganado. Talvez os dois. O Crash já é uma adaptação de um livro do Ballard, né? Então não é o roteiro original que ele teve. Mas ele está muito afinado com as concepções do Cronenberg de falar sobre as tecnologias bizarras, como a ciência e a tecnologia podem caminhar com o grotesco. Né? Basta a gente lembrar da adaptação que ele fez de A Mosca, né? Pensar no próprio Crash, Scanners, vários outros filmes dele lidam com esse pesadelo tecnológico. Então ele tem uma fricção muito grande com a tecnologia como elemento distópico, né? Mas sempre apelando para a questão do grotesco. Né? E esse grotesco envolve frequentemente o sexo. Em Crash tem essa ideia de que a fusão do carro, né? do carro com o corpo humano, que deixa marcas, cicatrizes, que produz próteses, é altamente erótica para todo mundo. Né? Tanto que eles ficam lá simulando acidentes de trânsito, se masturbam com vídeos lá daqueles testes de car crash. E só fazem sexo em carros que foram acidentados ou carros em movimento, né? Então tem uma coisa muito doida naquele filme, assim, né? na perspectiva dele. E aqui a gente vê muito essa erotização, né, desse corpo, né? Ouvia muitos risinhos ali nos momentos lá de acariciar a bioporta, né? Ficar metendo o dedo lá, todo mundo tava pensando a mesma coisa. Ninguém falou nada, né? Mas todo mundo pensou. É. Quando ele fez a cunilíngua lá na bioporta, né? Então...
Até aquele outro pod vem até com o lubezinho junto pra encaixar, né?
Que os pods novos geralmente são mais apertados, né? Ele fala isso.
É, ela
fala
isso.
Aí depois tá infectado e coloca o suspensório ali e tudo.
Nossa, é mesmo.
É, isso é importante lembrar, né? Pode se infectar aí com os pods, tem que cuidar. Tanto virtual quanto real, né? Real, enfim.
A percepção, nas críticas do Roger Ebert sobre esse filme, na resenha que ele escreveu, ele fala sobre o fato dele tirar elementos do sexo. Bom, o meu entendimento disso também é muito baseado na ideia que eu tenho, que na realidade eu peguei do House of Cards, de que tudo é sobre sexo menos sexo, né? Ele faz isso então, ele pega ali o sexo em si, tipo, por exemplo, no Crash. Pega aquele elemento sexual, as pessoas estão fazendo sexo, mas toda a situação ao redor daquilo é totalmente antissexual e te deixa só com uma sensação de grotesco que você não sabe porquê, mas não é bem grotesco, é uma sensação de concupiscente ocular, entendeu? De que você está observando alguma coisa que é horrível e ao mesmo tempo te fascina, entende? E acontece no Existence, pelo menos a minha percepção é de que ele faz o mesmo movimento para o que eu disse antes, para te dar a sensação de que você não está sob controle sobre todas as suas atitudes. Que às vezes você tem impulsos que você acredita que são estranhos ou que você era avesso àquilo, mas na hora que chega o momento de tomar a decisão entre fugir daqui e de fazer, você prefere fazer.
Entendi. Tem uma realidade que não aparece na cena, a do pod infectado. Ela entra no pod infectado e imediatamente ela sai. E não aparece.
É verdade. Ela só vê que tem alguma coisa errada, né?
É.
E o que você acha sobre isso?
Não sei,
talvez
tenha sido tão horrível, tinha sido uma coisa muito horrível, assim, pra ela.
É, o único que só ela se conecta. Todas as outras, eles sempre se conectavam com mais de... E ela fala que pra funcionar o negócio, tem que funcionar sempre com mais de uma pessoa. Tanto é que a primeira vez que ela se conecta, ela também tá falando, ah, não, ele tá... Ele tá com trauma, ele precisa de algum amigo. Essa realidade também não mostra. Só que não tem uma outra pessoa se plugando junto, que aí eles vão pra outra realidade.
Ou talvez seja o personagem do Jude Law, que é o protagonista, e não ela. E aí só as realidades onde que...
O negócio funciona,
porque... Ah, não, é que essa coisa, vocês estão falando do sexual também, a gente vê que tem uma disputa, né, de empresas ali entre a Antena e a Corkel Systematics, que é a de controlar os jogos, né? E lembrando que sexo vende, né? Então a pira de ter um apelo talvez sexual ou que remetar tem a ver com essa questão do que vai ser atrativo e até que ponto as pessoas vão estar se envolvendo biologicamente também. Então a gente vê nas propagandas em geral, elas têm um apelo sexual. Seja uma propaganda cerveja, cigarro, balada... Todas as coisas que são, teoricamente, de uma norma um pouco menos padrão, que, né, todo mundo faz parte de beber, por exemplo, ou cigarro, ou balada, alguma coisa as pessoas vão fazer parte. E até a igreja também, né, que a gente quer esconder a perna da mulher, por quê? Por que a freira esconde o cabelo? Então... os motivos, eu acho que muitas vezes as coisas que vendem, que convencem, são sexuais, né? Aquela história da... Eu não lembro qual a religião que é, mas tem uma religião que diz que se você morrer através dos costumes, quando você acender, você vai ter 72 virgens te esperando. Então, assim, a pessoa vai viver, teoricamente, dentro de padrões, né, pré-estabelecidos para poder usufruir de 72 virgens. Então, tipo assim... Por que não usufruiu de sexo durante a vida, então, né?
Se é bizarro. Essa vontade, né?
Ah, então, não faz sentido. E até essa ilusão que você está falando também da questão que a Allegra fica forçando a barra, essa é uma questão que eu acho que a vida online atual, ela ajuda muito, assim.
É força a barra. Né?
É tipo assim, ah, fumar, você vai fumar, porque senão, nossa, sabe? Ai, se vestir de tal forma X ou Y. E o sexo, acho que desde que a humanidade existe, ele é uma forçação de barra, na real, também. Essa coisa de vender ele não é à toa. Eu acho que o filme questionar isso, e outros também, né? Ter essa questão, muitas vezes de uma forma meio, né, tipo, par romântico, no Matrix tem, né? Ai, eu sabia que ia me apaixonar pelo escolhido, ai. Tipo, um rolê meio, ó. Eu assim, pô, Matrix, né? Outros filmes que as princesas ou os protagonistas, guerreiros, o próprio Aquiles, né? Ai, meu Deus. Enfim, é apelação, mas é uma apelação que vende.
Eu acho que é porque, na realidade, a sexualidade ela é um assunto que é muito difícil da gente tratar, porque cada geração parece ter uma ideia diferente da sexualidade que a geração passada tinha. E a impressão de que a gente tem aqui, todas as sexualidades que são naturais para nós são forçadas para os nossos filhos, e as dos nossos pais são forçadas, as nossas são forçadas para os nossos pais, enfim. E talvez ele trate disso nessa cena aí, porque eles estão num momento completamente ali, nada a ver com sexo, entende? E a compulsão dos personagens faz eles transar, enfim. E a mulher fala, bom, eu acho melhor a gente não resistir a isso, porque é o que o jogo quer que a gente faça. Então, talvez aquilo ali seja uma metáfora para isso aí que você está dizendo, do erotismo compulsório que rola, né? E na vontade compulsória, na realidade, do que vem de dentro, e a gente não sabe realmente os motivos, mas provavelmente é só para fazer avançar os planos de alguém.
Mas é o que é interessante, porque o jogo foi criado por ela, e ela mesma diz que, eu não sei se é ela que fala, na verdade, tem uma... na verdade aí é com outro criador do Transcendence, que fala que, de uma certa forma, a pessoa cria aquela situação, Então não vem do nada, não vem do criador do jogo, também vem da pessoa que está dentro do jogo, tanto que teve a temática do realismo ou não. Então, até onde que a impulsividade dos dois já estava ali escondida e aquilo ali só aflorou dentro do próprio sistema, né? Do jogo.
Sim, porque quando eles estão fora do jogo, eles já são um casal, também tem isso, né?
Aí tem um casal, verdade.
É, isso é uma boa...
É, e também, se eles já eram um casal no Transcendence, se o verdadeiro jogo é o Existence, talvez eles se tornaram um casal no Transcendence porque, né, eles se envolveram no Existence. E aí no real eles são o quê também, né? Ou existe o real?
Essa coisa dos criadores é doida também, quando chega no Transcendence tem aquele Nerd. E fica assim, não, mas pera lá, tinha um sentimento do jogo, parece que ele não criou o jogo, ele não criou o algoritmo, mas
isso.
O jogo se jogou.
E ele fala, eu não fui que criei isso aí.
E depois a gente vai chamar vocês, os jogos eles dão crise,
pois
parece
é.
Que é uma...
Até onde isso. Que foi a pessoa que criou, até onde que foi o próprio criador do jogo, né? Até onde que vai a... Na verdade o livre-arbítrio,
então,
né, que eles falam depois sobre o livre-arbítrio.
A impressão que dá naquele momento ali é que aquele jogo é como se fosse uma espécie de RPG, onde você joga com seus amigos diretamente na mente deles. Então você precisa de alguém que esteja narrando. Entende? Por isso que no final ele ainda fala que ela vai ser contratada. Não, você foi uma ótima engenheira mesmo. Mas na realidade o Existence é a mina projetando a ideia dela de que ela quer ser engenheira de jogos. E ela está jogando Transcendence, entende? Ela elabora o jogo ali na hora como a narradora. Ela é o pó de mãe, por assim dizer, e o outro são os slaves. Ela tá narrando uma aventura para as outras pessoas. Pelo menos essa é a percepção que eu tive. E conforme ela vai entrando para dentro de outras aventuras, ela tá entrando nas narrativas que outras pessoas criaram ali dentro da narrativa dela. Da mesma forma que ela criou a narrativa dentro da estrutura de jogo de um outro cara, do Nourish.
É o que me lembrou o Inception, que eles precisam de uma arquiteta para fazer aquilo ali.
E você percebe que eles estão jogando todos os jogos que estão na versão beta. Sempre eles estão na versão beta, eles não fizeram o jogo até o fim. Eles estão sempre aí, vamos testar esse game novo.
E assim como o RPG, ele tem as relações de poder. Ele é uma, quase sim. Uma metáfora das instituições, de dar falha, né?
É.
Em momentos diferentes de game over também, né? Os personagens mais fracos ou que se envolvem menos com a narrativa vão embora. E aparecem novos e
ganhei,
essa conexão.
É, na hora que eles perdem o jogo, eles também são expulsos da realidade onde eles estão, né?
É.
Pega tudo fogo ali. Naquela hora o Nourish ganhou o game deles. E eles foram expulsos daquela realidade dentro da realidade do Existence. E nessa realidade do Existence, a Allegra vem. Meu Deus, é muito confuso. Mas então, no final, por exemplo, uma coisa que eu não consegui entender muito bem é, no final das contas, na última realidade onde que eles estão? Eles estão do lado dos realistas ou estão do lado dos... Dos caras que gostam de jogar videogame, dos gamers.
Se a última for o Transcendence, eles estão do lado da realidade.
É, ele fala.
Ele,
né?
Ele fala.
Eles destruíram o criador de jogo. Eles precisavam. Eu tava falando aqui. Talvez eles tiveram que se infiltrar para saber se o jogo era realmente ameaçador para a realidade e pro contexto de virtualidade dos jogos. E aí, confirmando que era uma ameaça para a realidade, eles tiveram que matar o cara.
Isso justificaria ela ficar, eles ficarem tocando nas coisas também. Não só pra entender a realidade, mas pra sentir o quão real aquilo podia ser.
Mas eu acho que eu entendo a tua pergunta, né? No sentido de parece que eles gostaram muito da coisa, né? Parece que tava ali, assim, escondido,
né? Só
jogar um jogo.
É, a última fala dele na hora do tiro é morte a maior deformadora da realidade que existe hoje em dia. Daí mata ela. Porque ela era um perigo para a realidade, né? Por tudo que ela criou.
A morte é a Pilgrim
Magic. É, a empresa, né? É.
É, isso aí me lembra duas. Também pode ser uma crítica ao próprio sistema cinematográfico, né? Porque o cinema, ele é duas coisas que tem bastante em comum com o Existence. Primeiro, ele é um mecanismo que a gente constrói para poder ter memórias em comum com pessoas que a gente não conhece. E segundo, que ele é uma forma de você ter experiência que você não poderia ter na sua própria vida, né? Então, Na hora que você... Existe uma frase que eu não lembro exatamente quem que fala que o entretenimento nada mais é do que uma forma de alienação que vai levar a humanidade à sua própria extinção. Talvez ele esteja falando sobre o cinema nesse momento, que está mostrando que as realidades, por mais prazerosas que elas sejam, elas estão nos alienando da realidade que vai nos, na qual nós vamos ser extintos e vamos parar de brincar, de imaginar coisas.
É, isso me lembra muito Vanilla Sky. Porque se o personagem lá vai... Ele vai existir numa pós-vida, digamos, né? Sem saber que ele já morreu. Você não sabe que você morreu. Então, até que ponto ainda vão existir pessoas? Porque as pessoas vão existindo até que não existam, até que não existam, até que não existam. E ninguém sabe onde parou a existência. E onde é pós-existência. Então, isso
dá por cima. E se faz diferença,
né? E se faz diferença total. Porque, na real, ele não é que ele se toca. Ele começa a se incomodar no Vanilla Sky, né? Ele começa a se incomodar com a atual realidade que ele tá. Ele não percebe que ele tá em outra realidade. Aí quando ele começa a se incomodar e ficar desconfortável, quem vendeu a nova realidade pra ele chega e fala, pô cara, tu comprou o rolê aí, tu quer continuar ou não? Né? E no Existenza eu acho que eles ficaram, se for né, dessa forma, eles ficaram com medo de chegar a esse ponto. Então até que ponto a gente vai querer fugir da realidade? Então é perigoso porque vai acabar com o real. E de fato, se tivesse uma realidade a qual fosse tão atrativa e tão igual... Né? Vai saber se a gente já não tá nela também, né? A gente estaria sem controle, né?
Então, tem algumas teorias sobre isso que eu já li a respeito. Tem uma teoria que eu não lembro mais o nome do cara, mas ele teorizou um mecanismo que se fosse construído em volta de uma estrela anã marrom, permitiria que os habitantes ficassem vivendo bilhões de vidas lá durante bilhões de anos até o fim do universo, sem se incomodar com nada. E que se esse fosse o caso, esse mecanismo estivesse acontecendo, nós poderíamos estar vivendo a vida desses habitantes, né? Que estão lá dormindo, enquanto isso a gente é os sonhos deles.
Poderia ser. Jorge Luiz Borges também tem uma fábula que conta a respeito da cartografia, né? Então, um rei lá teria pedido para fazer a cartografia do seu território, e os cartógrafos, então, tentaram ser exímios o suficiente e criar um mapa que era exatamente o tamanho do próprio território, né? E daí eles achavam que o mapa era inútil, resolveram destruir o mapa, mas o mapa persistiu, porque a destruição do mapa correspondeu à destruição do próprio território. Então, a gente pode chegar num ponto, então, de que essas realidades vão ficar tão confusas e sobrepostas que destruir um seria destruir o outro também, né? Mas a gente pode pensar na destruição de experiências e não efetivamente na destruição da realidade em si. Basta a gente pensar nessa questão da virtualização dos encontros que o Tinder, o Happn podem produzir, né? No sentido de que a tua experiência de sair, ter o acaso funcionando para que você conheça alguém num determinado lugar e tudo mais, já meio que está se tornando obsoleto, porque você tem a possibilidade de vários acasos sendo produzidos por matches virtuais, né? Coisa que eu acho que é muito maluca, por um lado, né?
É, isso lida bastante com o conceito de magnitude também, que é a magnitude, né? Nada mais é do que um evento muito pequeno com consequências diferentes da original, feito quando ele é reproduzido em larga escala. E é, por exemplo, esse aí da... A gente tem uma possibilidade de forçar a causalidade, o ocasional, durante muitas vezes, faz com que a gente possa escolher qual que é o acaso que a gente vai, por qual acaso a gente vai passar. Né? É uma ferramenta de controle da realidade, na realidade, né?
Será que isso não é para produzir um efeito borboleta?
É, faz sentido.
Eu acho que o próprio Bauman, né, ele fala da questão de como a gente está focado no individual e na satisfação instantânea, né, do prazer. Então, até que ponto tem gente que realmente se importa se a coisa é real ou se a partir... ela não é real, mas ela está enganando meus sentidos. Então, para mim tudo bem, porque o resultado é o mesmo.
Então, tem uma dicotomia que é tratada num... Na realidade é tratada como metáfora religiosa num jogo que eu gosto muito, que chama Lobisomem Apocalipse. Mas essa dicotomia, ela diz respeito entre o mundo das ideias e o mundo real. Eles chamam isso de Umbra e Telúria. E eles, dentro dessa, da teologia, da ideia do jogo ali e da percepção, e dentro de alguns, correntes filosóficas que eu vi depois, que agora eu não me lembro quem é que diz mesmo, mas que num passado pré-racionalista, assim, antes da gente vir com toda uma, acho que a teoria cartesiana e tal, existiu um momento histórico onde que o imaginário e o real, eles ocupavam o mesmo espaço na vida das pessoas. Então, se a pessoa está ali se debatendo no chão, tanto faz se ela está tendo um ataque epilético ou se um demônio está possuindo nela, para todos os efeitos, eu estou tendo a mesma experiência de ver aquilo. E a gente rolou uma segmentação muito poderosa entre aquilo que o ser humano imagina e o mundo real. Há algum tempo atrás, eu não lembro, onde eu li, falava muito sobre a era vitoriana, mas eu não tenho dados concretos. E que talvez hoje em dia a gente esteja, na realidade, vivendo um processo de retorno a esse momento, onde a realidade do ser humano, ele vai novamente enxergar que a realidade ao redor dele é totalmente construída pela imaginação dele. A gente nem vive num ambiente natural mais, a gente raramente tem contato com alguma coisa que é natural, porque mesmo as coisas que são naturais ao nosso redor, nós escolhemos colocá-las ali. Não tem nada que nasceu espontaneamente, né? Dificilmente dentro do nosso campo de percepção, obviamente, né? Tanto que metáforas sobre aquilo que é as coisas que são invisíveis e que podem nos afetar e portanto, por serem invisíveis, estão fora do nosso controle, hoje em dia são uma das coisas que a gente mais teme. A gente teme muito menos um criminoso armado do que uma doença, entendeu? Porque a gente já imaginou várias possibilidades sobre o criminoso, agora a doença a gente não tem nenhuma previsão sobre. Fui claro? Não sei.
Se tudo é discurso, e todo discurso é uma invenção, então a gente está ferrado.
É. Eu acho que sim, mas aí, pelo menos a gente pode construir, a gente pode ter novos discursos mais maneiros, entendeu? A gente não é obrigado a viver esse discurso mesmo. Já que a gente está inventando todas as coisas, vamos inventar uma coisa onde todo mundo seja gente boa uns com os outros. Vamos jogar lobisomem.
Você quer ser o Neil.
E a gente chega no extremo de hoje, né? Com essa questão de fake news, o próprio conceito de filtro bolha, né? E aí, essa relativização da realidade, né? Que a pessoa diz que parece que tudo virou uma disputa de quem fala mais alto, né? Assim, tu acredita nisso, eu aqui, e aí a gente vai travar essa guerra e quem ganhar politicamente vai ter a vontade atendida, né? Então, e aí vem toda essa coisa de a gente não sabe mais o que a gente confia enquanto informação, né? O que é o conhecimento baseado em informação falsa, né? A gente está, cada um está criando, indo para um lado e criando, e aí é cada vez mais difícil a gente dizer o que é uma verdade hoje em dia. O que é a verdade?
É, a tecnologia, ela uniu a um ponto de desunir, né? Então, coisas que eram ocultas, por assim dizer, elas trouxeram muito à tona, né? Então, quando você, nos próprios aplicativos, né, tem gente que já de cara coloca assim, ai, não afeminados, ou por exemplo, ai, não gordas, aí você já descobre que tipo de pessoa que é. Então é uma coisa que você teria que, numa balada, num bar, você teria que conversar.
Você não quer mais perder tempo, né?
Tempos pra descobrir
com
aquilo.
Algo que tu não quer, né?
É, já descarta um grupo de pessoas que filtro. Te interessa.
Uhum.
E ao mesmo tempo que isso facilita, isso separa muito, né? Porque a questão da bolha é muito isso. É, a gente vê, por exemplo, a militância, né? Quem vai te ouvir muitas vezes é quem já tá na militância. E quem tá militando contra a oposição só vai ouvir a oposição. Então, pensando numa ideia de alcançar um lugar ideal, né? De uma utopia, na verdade, a gente tá fazendo isso individualmente. Então, por mais que existam grupos e bolhas, a gente só pensa no individual. Então, assim, o que é melhor para o meu contexto privilegiado, por exemplo? Ah, eu, nesse momento, tendo uma arma, ia estar de boa.
Uhum.
Porém, para uma pessoa que mora num lugar desprivilegiado, estar com uma arma na mão seria levar um tiro de um policial. Então, até que ponto as coisas elas são pensadas num todo e até que ponto elas são somente individuais, né? O jogo, por mais que ele seja coletivo, jogos no geral também, a gente tem um ranking individual. E muitas vezes as pessoas preferem jogar sozinho do que multiplayer porque elas não querem se estressar, elas só querem chegar num ranking individual maior. Porque em grupo você pode perder por causa do noob que entrou no jogo. Então eu não quero descer o meu ranking por causa dos outros. Assim como a gente sai muitas vezes de debates porque a gente tá... É aquela história do... Você tá no meio que você não espera. Então, quando vem um choque numa rede social, ah, eu vou sair, foda-se, chega, cansei, não aguento mais. E às vezes foi um estímulo negativo que você recebeu. Porque você está tão na sua bolha que um estímulo externo já é o suficiente para você se sentir atacado. Então, a gente cria essa bolha e a gente tem esses filtros que acabam meio que criando uma realidade muito mais individual do que eu acho que quando a gente, por exemplo, um grupo de pessoas perseguiu uma mulher por achar que ela era bruxa porque ela tomava um chá, era uma coisa até mais coletiva, por mais que fosse tão grotesco quanto. Mas agora a gente cria uma realidade tão individual que a gente acha certo, por exemplo, algumas pessoas morrerem em relação a outras por causa de uma vivência que a gente reforça o tempo todo dentro da nossa própria cabeça que é certo. Então, até que ponto vai, né, esse controle, essa interação com o outro, né? Será que essa interação não é uma roda individual na nossa cabeça?
Que é a dica pra gente pensar, voltar pra casa triste.
Gente, mais alguém? Então a gente encerra por hoje. Obrigado a todos que vieram e ficaram até o final. O próximo filme vai ser 120 dias de Sodoma.
Saló.
Daqui a 15 dias. E é isso. Obrigado, boa noite.
Obrigada.